Bom dia, agora 10 horas em Portugal, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 9 horas em Cabo Verde, 11 horas da manhã em Angola, meio-dia em Moçambique e na África do Sul. Nas notícias, temas em foco.
Há mais um caso de espancamento na Guiné-Bissau. Desta vez, a vítima foi o advogado encarregue da defesa de 18 suspeitos da alegada tentativa de golpe de Estado do passado dia 1 de fevereiro. Diploma que despenaliza a eutanásia vai hoje a votos no Parlamento em Portugal.
Estas e outras notícias, já de seguida com Germano Campos.
Há mais um caso de espancamento de uma figura pública na Guiné-Bissau. Desta vez, a Paula Borges, a vítima foi o advogado e analista político da Rádio Bombolão, Marcelino Intupé.
Marcelino Intupé é advogado de pessoas detidas por suspeita de envolvimento nos incidentes de 1 de fevereiro e tem assumido posições fortes na defesa e na denúncia, nomeadamente das condições de detenção. Ontem, ao início da noite, a residência de Intupé foi invadida por 5 homens armados. Ele diz ter reconhecido um dos invasores. Fontes familiares tinham adiantado antes que o jurista e comentador foi retirado de casa à força, levado numa viatura e depois abandonado na rua, com ferimentos graves. Afirmam também que a mulher grávida de alguns meses terá sido agredida pelos atacantes. O presidente e o vice-presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos visitaram ontem Marcelino Intupé no Hospital Militar Principal. A Liga avança numa nota publicada no Facebook que o estado de saúde ainda requer algum cuidado. Está a ser submetido a um conjunto de exames médicos para apurar com precisão os eventuais danos causados à saúde, pelo que classificam como mais um triste episódio de violência gratuita. A Liga promete pronunciar-se com mais detalhes hoje mesmo nas redes sociais. Espalha-se a indignação e o choque perante mais um caso de espancamento na Guiné-Bissau.
O presidente da Guiné-Bissau já condenou, entretanto, o sequestro deste advogado, encarregue da defesa de 18 suspeitos da alegada tentativa de golpe de Estado de 1 de fevereiro na Guiné-Bissau, onde hoje começa, e no âmbito da execução do projeto Observatório da Paz, o primeiro encontro nacional de reflexão dos líderes religiosos sobre, Fátima Camará, o radicalismo e extremismo violento.
O Observatório da Paz pretende, com a iniciativa, contribuir para o diálogo através do reforço da participação do trabalho em rede e do estabelecimento de parcerias estratégicas entre as organizações da sociedade civil e outros atores sociais e políticos, com vista à prevenção da radicalização e do extremismo violento na Guiné-Bissau. Observatório da Paz, um projeto financiado pela União Europeia e cofinanciado pelo Camões e Instituto da Cooperação e da Língua, é implementado pelo Instituto Marquês de Vale Flor e pela Liga Guinense dos Direitos Humanos. O encontro de Bissau irá reunir 50 líderes religiosos, entre os quais imams, padres e pastores, para discutir e analisar, entre outras temáticas, a dimensão e as consequências do radicalismo e do extremismo violento no mundo e na África Ocidental, de modo a fazer face às ameaças deste fenómeno na Guiné-Bissau. A informação consta numa nota da União Europeia a que a RDP África teve acesso.
E a representante de Portugal junto das Nações Unidas considerou que o ambiente social e político na Guiné-Bissau parece agora mais estabilizado, mesmo que muitos desafios e tensões internas persistam. Afirmou Ana Paula Zacarias que relatos de violações de direitos humanos, restrições ao exercício de liberdades fundamentais e ataques a jornalistas ainda são uma fonte de preocupação que não devem ser ignorados. Disse ainda que o adiamento das eleições legislativas na Guiné-Bissau vai permitir ao país uma melhor preparação do processo eleitoral e pediu mobilização do apoio internacional. Em Moçambique, os camionistas provenientes do Zimbábue queixam-se de extorsão levada a cabo pela polícia no corredor da Beira. As queixas foram entregues ao governo provincial através de uma carta e confirmada pela secretária de Estado da província, Stella Pinto Zeca.
Nós aqui neste concelho da PRM fizemos aqui o apelo para que se pudesse aprimorar, porque como nos diziam, em alguma situação, quando há roubos, não sentem a presença da polícia, mas quando há uma infração, aí sentem a presença da polícia. O que nós queríamos é que a polícia estivesse ali para garantir toda a segurança, obviamente exigir que a documentação e todos os outros aspectos estejam dentro da lei, mas também para conferir alguma segurança à carga e às pessoas que se fazem ao longo do corredor da Beira.
A secretária de Estado da província de Sofala promete, entretanto, tomar medidas para combater a extorsão dos dos caministas ao longo do corredor da Beira. Morreu o antigo presidente chinês Jiang Zemin, tinha 96 anos de idade. A notícia surge depois de mais uma noite de protestos por causa das regras de Covid-19, com nova onda de confrontos, Diogo Pereira, entre manifestantes e a polícia.
Os mais recentes relatos chegam do Cantão, no sul do país, em particular do distrito de Hanzhou, onde habitam quase 2 milhões de chineses. De acordo com testemunhas ouvidas pela agência de notícias France Presse e também com vídeos publicados nas redes sociais, é possível ver que a polícia está vestida de branco e protege-se com escudos a toda a volta. Vai resistindo aos manifestantes que, entre gritos de revolta, vão atirando garrafas de vidro contra as autoridades. Nos vídeos publicados nas redes sociais, vê-se que a polícia vai caminhando devagar, em direção aos manifestantes, de forma a deixá-los encurralados, fazendo depois a detenção de quem se manifesta contra as regras de Covid-19 impostas pelo governo. De acordo com a agência de notícias France Presse, só nesta última noite foram detidas 10 pessoas.
Continuam os protestos na China. Esta situação ocorre no momento em que o mais recente relatório sobre o estado global das democracias assinala que metade das democracias no mundo está em declínio. O relatório aponta, a Mário Rui Cardoso, um número recorde da última década de países democráticos em regressão.
Os países democráticos estão menos democráticos e os autoritários, cada vez mais autoritários. É a conclusão do relatório do IDEA, Instituto Internacional para a Democracia e Assistência Eleitoral, de que Alexander Hudson foi um dos relatores.
A qualidade da democracia em todo o mundo está em declínio. Metade das democracias sofreram declínios significativos em pelo menos um indicador. E se olharmos para os países não democráticos, metade deles tornaram-se significativamente mais repressivos nos últimos 5 anos.
Os investigadores mediram 5 indicadores e 16 subindicadores de desempenho democrático e perceberam que, nos últimos 6 anos, houve países que evoluíram para democracias, como a Gâmbia, o Níger ou a Zâmbia, mas foram o dobro aqueles que evoluíram para alguma forma de autoritarismo ou regimes híbridos. E até na Europa, metade dos países sofreram, nos últimos 5 anos, algum tipo de erosão democrática.
A Europa continua a ser um bastião da democracia em termos do número de países que são classificados dessa forma. Mas a qualidade da democracia na Europa tem vindo a decair, ou pelo menos está estagnada.
Nem os Estados Unidos escaparam à tendência.
Um dos problemas dos Estados Unidos tem sido o Congresso, que tem estado muito polarizado, muito dividido, o que tem influenciado negativamente a capacidade do Congresso para aprovar legislação e para escrutinar a administração. E no que respeita às liberdades civis, houve retrocessos, em especial nos últimos 2 anos, nas liberdades de reunião e associação. Mas também tem havido sinais de que, no último ano, as coisas melhoraram nesse domínio.
O Instituto Internacional para a Democracia e Assistência Eleitoral está preocupado com o futuro da democracia no mundo, mas ao mesmo tempo registra que a democracia está num pico de sucesso em termos do número de países que se podem qualificar como democracias e, por isso, tem esperança de que o declínio seja apenas momentâneo.
Depois de 2 adiamentos propostos pelo Chega e pelo Partido Socialista, o Parlamento Português vota hoje na especialidade o diploma que despenaliza a eutanásia. O texto de substituição, votado na Comissão de Assuntos Constitucionais, resulta dos projetos de PS, Bloco de Esquerda, PAN e Iniciativa Liberal, aprovados em junho passado. Os partidos proponentes, João Alexandre, acreditam que o texto que vai agora à votação é suficientemente esclarecedor para colocar um ponto final nas reservas que levaram ao veto do Presidente da República na anterior legislatura.
É um texto que procura harmonizar as diversas propostas e ultrapassar quaisquer dúvidas de Belém. Marcelo Rebelo de Sousa pediu ao Parlamento mais clareza e menos confusão em torno de conceitos como doença grave ou doença incurável. Maria Antónia Almeida Santos, deputada do PS, acredita na robustez do diploma.
Tudo muito explicado e muito claro, e eu penso que essas dúvidas do Sr. Presidente já não vão acontecer. Seja como for, nós baseámos também o nosso trabalho, foi no acordo de um Tribunal Constitucional. Foi, de facto, um trabalho minucioso que fez com que todos os partidos proponentes se revissem nessa proposta.
Na nova versão do diploma não consta a expressão doença fatal, mas conceitos como doença grave e incurável, lesão definitiva de gravidade extrema e sofrimento de grande intensidade. A versão final do texto prevê ainda um prazo mínimo de 2 meses para o processo e torna obrigatória a disponibilização de acompanhamento psicológico. Inês Sousa Real, deputada única do PAN, confia que o texto não oferece dúvidas.
Aquilo que agora importa é que, de facto, o Sr. Presidente da República também acompanhe esta revisão agora feita, porque não só se sublimou estes conceitos, como a revisão pugnou também por ter-se o cuidado de rever toda a proposta em si, para que não houvesse qualquer questão de dúvida e interpretação.
Pelo Bloco de Esquerda, o líder parlamentar Pedro Filipe Soares acredita que o texto acautela dúvidas e assegura direitos essenciais.
É um texto robusto, capaz de responder às preocupações que quer o Tribunal Constitucional, quer o Presidente da República, e capaz de ser um avanço nos direitos do nosso país.
Também a Iniciativa Liberal, outro dos proponentes, acredita que todas as dúvidas foram aclaradas. A aprovação do diploma pelo Parlamento está praticamente assegurada, mas sem garantias de que possa impedir um novo veto.
Diploma que despenaliza a eutanásia vai hoje a votos na Assembleia da República em Portugal. Há avanços promissores contra a doença de Alzheimer. Um novo ensaio clínico confirma, Alexandre David, a possibilidade de abrandar o declínio cognitivo em pacientes nas fases iniciais da doença.
O diretor do Instituto de Demência do College Universidade de Londres não hesita em afirmar que estamos perante a primeira droga que realmente fornece um tratamento para a doença. No entanto, também acrescenta que os primeiros benefícios clínicos parecem um pouco limitados. Mostra-se convencido que isso vai mudar num futuro muito próximo. Estamos a falar de uma droga que serve de terapia de anticorpos que remove aglomerados de proteína chamado beta-amiloide que se acumulam no cérebro. Os investigadores sublinham que estamos numa nova era de tratamento para Alzheimer e dizem que esta nova droga consegue abrandar o declínio cognitivo dos doentes, mas, ao que parece, apenas se a doença for detectada numa fase inicial. O jornal britânico The Guardian conta que a droga foi desenvolvida por investigadores de dois laboratórios, um nos Estados Unidos e o outro no Japão. Foram feitos ensaios em cerca de 2 mil doentes, realizados em setembro. Os dados revelados no New England Journal of Medicine mostram que a droga reduz o declínio cognitivo em 27%, num período de 18 meses. Os investigadores reconhecem que estamos perante resultados modestos, mas também dizem que são significativos e sublinham que ainda vai ser necessário esperar muito tempo para que o medicamento chegue ao mercado.
São, apesar de tudo, progressos contra a doença de Alzheimer, agora revelados, uma nova esperança para quem padece desta doença.